Todo mundo que começa a investir pergunta uma única coisa: quais são as melhores empresas, quais são os melhores setores para que eu possa começar a investir em ações, começar a entrar na bolsa de valores e não cometer muitos erros? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso podcast do Seu Dinheiro. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, você, nosso ouvinte, ao podcast O Seu Dinheiro. Aqui quem fala é Thiago Senna, seu especialista em investimentos, consultor CVM, e hoje a gente vem falar sobre um assunto que eu considero muito prudente, um assunto que muitas pessoas me perguntam ao longo da nossa trajetória, nas nossas redes sociais, e é exatamente quais são os melhores setores e melhores empresas para você investir na própria Bolsa de Valores. E hoje, nesse nosso episódio, eu vou comentar exatamente como você deve se posicionar, entender o porquê cada um desses setores é uma boa estratégia para você começar seus investimentos e, obviamente, você vai sair daqui com alguma posição para você ou trazer para suas análises ou também para você começar a pôr as mãos na massa com seus investimentos. Mas antes da gente começar, eu queria contar uma historinha para vocês, porque essa historinha ela vai fazer muito sentido para você entender o porquê a gente deve ter esse tipo de comportamento e porquê eu considero estes os melhores setores da bolsa para você investir. Então, antes de você esperar que isso aconteça, vamos lá para se situar e fazer uma fundamentação muito clara do porquê isso é tão importante. Vamos lá falar sobre uma pessoa que decidiu tirar a sua habilitação de motorista, ou seja, decidiu aprender a dirigir. É natural que essa pessoa, na grande maioria dos casos, obviamente, não tenha uma experiência muito grande, esteja com um certo medo, um certo receio de ir direto para a estrada, de pegar o carro e cometer erros. E principalmente tem medo de cometer acidentes que podem custar até a própria vida. Isso é natural, faz parte do ser humano. E a pergunta que eu quero te fazer aqui agora é a seguinte: se você não sabia dirigir, não tem habilitação, decidiu tirar sua habilitação e agora você pode dirigir, a primeira coisa que você faz é dirigir numa estrada ou até mesmo numa avenida tranquila ou ir direto para uma BR super movimentada, de pista simples, coberta de caminhões que você tem que ultrapassar com carros vindo na outra direção o tempo inteiro? Obviamente, a primeira opção, ela se apresenta com muito mais tranquilidade do que a segunda. Obviamente, quando a gente fala de pegar estrada, uma estrada movimentada com muitos caminhões, pista simples, você precisa fazer ultrapassagens o tempo todo, é de se esperar que exija uma experiência maior no ato de dirigir. Não é porque você simplesmente tirou a sua habilitação que você já vai começar diretamente na estrada. Isso exige um certo desenvolvimento, isso exige um caminho para você ir percorrendo até que você se sinta confortável e pronto para essa experiência. Então vamos lá. Se eu fosse trazer isso para o mundo dos investimentos, naturalmente, a estrada é uma coisa positiva. Te leva a lugares que você deseja ir. Provavelmente você precisaria pegar a estrada até mesmo para realizar algum sonho, de fazer uma viagem, de visitar sua família, se morar em outra cidade, coisa do gênero. Então, não é que é ruim pegar a estrada, mas sempre a pergunta vai ficar: você está preparado para pegar a estrada? E essa pergunta te levar a uma resposta que você não se sente confortável, pegar a estrada poderia passar de algo muito positivo para algo muito negativo. Um acidente, um erro que pode custar a vida sua, de sua família ou até mesmo de terceiros. Então a gente tem que trazer isso para toda a nossa realidade. Inclusive, no nosso processo de investimento, eu tenho que sinalizar a mesma coisa. Não é porque você acabou de se familiarizar com o mundo dos investimentos, que você acabou de fazer um curso, que você está entendendo sobre o que é investimentos, que você vai direto pegar a estrada. Andar 120 km por hora, ultrapassar caminhões, com carros vindo na outra direção. Existem uma grande infinidade de coisas que estão fora do seu controle que podem prejudicar o ato de você dirigir. E isso acontece na Bolsa de Valores. Existem setores que são muito bons, mas para que você tenha a possibilidade de operar neles e ter um resultado satisfatório, isso demanda de você uma experiência de vida, de mercado, que muitas vezes quem está começando não tem. Então é por isso que a gente sempre coloca que investir em alguns setores são tão bons, não porque você vai ter o melhor resultado, não porque você vai mais rápido, não porque você vai mais longe, mas porque existe muito menos chance de você errar e esse erro custar muito caro no seu processo de investimento. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. E eu sinto, e a gente percebe isso na vida, e até acompanhando as pessoas, que esses setores ou esses investimentos que trazem muita atenção, que entregaram resultados muito grandes, que fizeram uma grande valorização, eles acabam atraindo muito por ganância as pessoas. É a mesma coisa, eu acabei de tirar uma habilitação, mas dirigir rápido é algo que traz a eletricidade, que traz adrenalina, que cativa você fazer, mas sem a devida experiência, isso pode custar muito caro. No caso do carro, pode custar a sua vida. No caso dos investimentos, pode custar uma perda irrecuperável. Então, o problema não necessariamente está no investimento que você faz, mas qual é o seu grau de experiência para adentrar neste investimento e você saber exatamente o que você faria em cada um dos cenários e que você mapeou com total consciência todos os possíveis problemas que você possa vir a ter nesse investimento. Isso demanda experiência. E quem está começando normalmente não tem. Então, nossa recomendação inicial para começar a conversa sobre os bons setores para você investir na bolsa passa por esse assunto. Eu não estou dizendo que os investimentos ou setores que eu vou falar a partir de agora, eles são ruins. Eu estou dizendo que é muito mais difícil de que você tenha uma boa relação com esses investimentos se você ainda não tem uma experiência adequada no mercado de investimentos. Se você está começando, os melhores setores, eles são sim os mais perenes. Eles são sim aqueles que menos oscilam. E quando oscila menos, consequentemente, os ganhos que você tem não são tão elevados como você encontra em outros investimentos. A gente percebe isso com muita naturalidade. E aí a pessoa fica: ah, mas eu investi naquela ação que ela só subiu 10%, enquanto teve outra que subiu 200%. Sim, parece que é ruim. Mas a que subiu 200% pode cair 80% e você não está preparado para essa queda. Você não montou uma estratégia de defesa suficiente para estar pronto para que quando aquilo acontecer você saber o que fazer. Então eu não recomendo que você vá direto para esse tipo de investimento, porque pode sim custar muito caro para você. Quem não tem experiência de mercado pode perder dinheiro. Mas vamos lá, vamos falar sobre quais são os melhores setores para você investir na bolsa. Quando a gente fala de melhores setores para investir, e aí, obviamente, trazendo tudo que eu já falei até agora, eu quero trazer aqui quatro grandes setores. E dentro desses setores, eu vou falar sobre algumas especificidades que a gente tem em cada um deles para que você busque bons nomes de investimento. Agora, obviamente, eu preciso, antes de falar sobre isso, dar um pequeno adendo. Neste episódio, eu não vou falar as ações que eu vou recomendar nesses investimentos, até porque, de acordo com todas as normas e regulamentações da CVM, eu não tenho a possibilidade de recomendar investimentos publicamente. Isso eu faço individualmente, personalizado para cada cliente em um processo de uma consultoria de investimentos. Minha certificação, junto com minha credencial na CVM, me permite trabalhar desta forma e por isso eu me resguardo de não falar publicamente, abertamente, sobre quais são os títulos individuais que vão compor. Mas já com o que eu estou falando a partir desse momento, você vai restringir, filtrar e diminuir quais são os leques de investimentos que faça muito sentido para você começar a investir agora, mesmo sem tanta experiência. Então, qual é o primeiro setor que eu quero trazer para você que faz muito sentido na composição de qualquer carteira de investimentos você ter? O setor de energia elétrica. É óbvio que esse setor, ele é um setor resiliente. É óbvio que as pessoas necessitam de energia elétrica para sobreviver. Se você está agora ouvindo esse episódio, você consumiu alguma energia, seja da bateria do seu carro, seja a bateria do seu celular, seja a energia que está na tomada do seu computador. Não importa como você está consumindo isso aqui, você está utilizando energia. A energia pode vir de forma hidrelétrica, solar, eólica, energia a combustão. Não estou aqui fazendo juízo de valor do tipo de energia. O que eu estou dizendo é que empresas que trabalham com energia, que têm um viés de atualização, de evolução, de desenvolvimento tecnológico, tende a ser uma empresa que vai se perdurar ao longo do tempo. E de novo, se você tem um produto, uma aplicação que perdura ao longo do tempo, seu risco de perder é muito menor. Então isso faz com que o setor de energia elétrica seja um dos melhores setores para você começar a investir e inclusive manter em sua carteira de investimentos para o longo prazo. Dificilmente nós teremos uma troca de forma energética diferente da elétrica. Tudo que nós temos vai para a energia elétrica, de alguma forma. Então eu recomendo fortemente que você vá e olhe com cuidado para o setor de energia elétrica. Agora vem o meu adendo para esse segmento, já que eu não quero que você cometa alguns erros que muita gente comete quando fala desse setor. O primeiro erro é não entender que o segmento de energia elétrica, ele é subdividido. Existem três subsetores dentro da energia elétrica, que são geração de energia, transmissão de energia e distribuição de energia. Só para ficar um pouco mais claro para você, A geração é quem efetivamente transforma algo em energia elétrica. Seja uma hidrelétrica, é uma geração de energia elétrica. Seja uma termoelétrica, é uma geração de energia. Seja uma usina eólica, seja painéis solares, não importa qual é o método de transição, mas pegar algum elemento e transformar em energia elétrica é gerar energia. Então, o segmento de geração, ele é muito forte. Tem muitos bons negócios dentro do setor de geração que estão aqui na bolsa com muito bem desenhado, investindo em tecnologias limpas, que é o futuro. A ESG chegou para ficar. Então, você olhar para esses setores traz muito benefício no segmento de geração. O segundo melhor, na minha opinião, é o segmento de transmissão de energia. Transmissão são aquelas redes, aquelas grandes torres de transmissão de energia que você vê na estrada, que você vê, cortam o Brasil de ponta a ponta. Porque o setor de geração, ele não necessariamente está dentro da cidade. Normalmente não está. É só você ver. As grandes geradoras, as grandes hidrelétricas não estão em uma cidade grande, numa capital. Estão em algum lugar do país. E você precisa movimentar aquela energia que foi gerada naquele ponto até uma cidade. Então esse é o segmento de transmissão. E o segmento de transmissão, ele tem um comportamento que ele é muito pontual e específico. Que nada mais é do que você falar que o governo ou as empresas contratam uma capacidade de transmissão. Não é sobre o quanto transacionou de energia, é sobre quanto eu tenho capacidade de transacionar. Então isso gera uma característica muito peculiar para esse setor, que é a previsibilidade. A receita, ela já é contratada. Eu não preciso entregar energia para saber quanto é que eu vou receber no final. Eu já vendi a linha de transmissão, então eu já sei o quanto eu vou receber por cada uma daquelas linhas. Então esse é o segmento que normalmente tem a maior taxa de payout, que é a relação entre o que foi distribuído de dividendos contra o lucro da empresa. É muito elevado essas empresas e as margens também são muito altas porque o custo ela vem muito mais da construção do que da manutenção ou da transformação. Uma vez que você subiu a linha, a manutenção ela é residual, ela não é uma coisa tão robusta. Então os custos de uma empresa de transmissão não são elevados e isso também faz ser um segmento muito resiliente, porque as margens são altíssimas. Então tudo isso favorece o segmento de transmissão. O que eu menos gosto e que a gente tem que tomar mais cuidado é literalmente o segmento de distribuição. Por que esse setor ele é um pouco mais específico e com cuidado pra gente? Porque na distribuição é onde acontecem as perdas. As perdas de quê? Gato de energia, roubo de cobre, quebrar poste, acidentes automobilísticos que o poste cai. Então tudo isso prejudica exatamente a empresa de distribuição. Porque a distribuição pega a energia que a transmissão trouxe da geradora até a subestação e distribui ao redor da cidade. Então, obviamente, tem muita perda nesse segmento. As margens são muito mais baixas comparadas com os outros dois anteriores. Então, é um setor um pouco mais delicado. O meu aviso é sempre: não é que é ruim investir no segmento de distribuição, é que ele é mais delicado e você exige mais análise para você escolher uma empresa de qualidade dentro desse setor. Muitas vezes, as empresas acabam perdendo muito dinheiro, dado as intempéries que acontecem nas cidades grandes que prejudicam exatamente a distribuição de energia. Então esses três segmentos te dão aí uma visão muito grande de que mesmo a energia elétrica deve ser diversificada e você deve diversificar pensando em qual segmento que você está atuando dentro desses três. Agora, nosso segundo grande setor de investimentos, que eu considero um dos melhores na bolsa brasileira para você estar investindo, é o segmento bancário. O segmento bancário no Brasil não tem erro. Os maiores bancos, aqueles bancos que têm uma estrutura maior, eles sim são boas empresas para ser um investidor. Por que isso acontece? Uma combinação de que há uma consolidação do mercado junto com a falta de educação financeira do brasileiro. O educador financeiro está dizendo que, como o Brasil é muito mal educado, os bancos ganham muito dinheiro fácil. É literalmente tirar doce de criança. Banco ganha dinheiro muito fácil. Nossa, Thiago, mas com você passando todo o seu conteúdo, você não está dizendo que vai prejudicar exatamente aquilo que transforma os bancos terem serem rentáveis? Sim e não. Sim, porque naturalmente esse nosso processo que a gente tem de educação financeira do brasileiro deve mexer um pouco nessa estrutura. Mas, gente, a gente está falando de uma minoria ainda da população. São então, muitos poucos brasileiros que estão entrando no processo de educação financeira. E outra coisa, mesmo que isso aconteça, os grandes bancos têm uma estrutura tão grande, tantos profissionais, que eles podem, em um estalar de dedos, mudar exatamente a sua estratégia e começar a alinhar. Vídeo que aconteceu com os bancos digitais. Todo mundo estava dizendo que quando os bancos digitais chegassem ao Brasil, ia acabar com os grandes bancos, porque essa questão de cobrar tarifa não ia mais existir. Só que é só você pegar os balanços que estão saindo agora, no primeiro trimestre de 2022, referente ao final do ano de 2021, e os lucros dos bancos grandes estão batendo um recorde. Eles são muito bons no que fazem. E não é somente a questão de taxas e tarifas, mas sim também o fato de que o crédito é dado muito mais por essas instituições. Porque quando você vai financiar sua casa, você pensa que o risco de você pegar dinheiro em outro lugar é maior. Então você vai correr para os principais. Essa consolidação da marca dos principais bancos é muito valiosa. Quando você tem muito dinheiro, você tem medo das empresas pequenas. Então você coloca o seu dinheiro nos grandes bancos. Isso naturalmente é um processo que vai continuar acontecendo. É muito difícil a gente quebrar essa cadeia. E se os bancos perceberem que está acontecendo uma transição, eles têm capacidade, eles têm caixa, eles têm funcionários, eles têm metodologia para transicionar a sua estratégia e brigar por esse mercado. É só você ver que todos os grandes bancos estão lançando as suas próprias plataformas digitais. O Itaú lançou o IT, o Bradesco lançou o Next. A galera está pronta para bater de frente com esse mercado. E a prova vem exatamente nos seus resultados financeiros. O lucro dos bancos veio para mostrar que esse segmento continua bem vivo e bem forte aqui no Brasil. Por isso eu sempre recomendo como um setor perene para que você invista. E nada, e nada, e nada dá mais dinheiro do que você negociar dinheiro. Principalmente num país sem educação financeira, em que você consegue juntar bilhões, trilhões de reais em poupança pagando 0,5% ao mês para quem te deu dinheiro e você cobra 25% ao ano entregando para quem tá querendo empréstimo ou quem tá com problema financeiro e até 300% ao ano se for o caso de um cartão de crédito atrasado ou um cheque especial. Então você ganha muito dinheiro intermediando dinheiro no Brasil. As pessoas não cobram muito para investir, mas pagam muito para pegar emprestado. Então, obviamente, isso traz muito retorno para quem investe nesse setor. O nosso terceiro grande setor aqui para investimentos e um conceito muito perene é a questão de seguros. Impressionante como brasileiro ele foi educado a fazer seguro. Isso é muito bom. Eu não estou nem querendo dizer que você não deva ter seguros. É muito importante você se assegurar. E, obviamente, quando você está se assegurando, isso está trazendo para você um benefício. E você segura seu carro, você segura sua vida, você faz seguro de vida, você faz seguro residencial, você faz vários seguros e esses seguros eles vão renovando. Então é um setor que gera receita recorrente. Você sabe que daqui a pouco vai vir uma renovação. Claro, tem que ficar brigando, tem disputa de preço e etc. Mas as grandes seguradoras, elas têm uma estrutura muito robusta para trazer esse cliente e fidelizar esse cliente. Você não vai ficar sem seu carro segurado. Um país que tem acidente demais, que tem roubo demais, que tem sequestro demais, óbvio, é loucura você não assegurar seu carro. Você não sai nem da concessionária sem o carro estar com seguro liberado. E a questão de sua casa? Se acontecer um incêndio, você quer que sua casa seja segura? E você vai renovando isso ao longo dos anos. E como o brasileiro tem essa cultura, isso faz com que os setores que trabalham com seguro sejam setores muito bem positivos para a gente ter trabalhado na carteira de investimentos. O cuidado é exatamente qual é o tipo de seguro que você está falando. Você está falando mais de seguro de vida, mais de seguro alto? Qual é essa especificidade daquela empresa? Porque, obviamente, Porto Seguro é uma empresa focada muito em seguro alto. Quase metade da receita vem de alto. Enquanto isso, outras empresas podem focar muito mais no seguro de vida. E isso traz, obviamente, cenários diferentes para sua análise. Mas independente de qual é o tipo de seguro, ou se é a empresa que trabalha com todos, o brasileiro vive segurado. E isso é muito positivo para o investidor, já que a empresa trabalha com muita recorrência. E também o outro ponto: o custo de você manter um seguro não é tão alto, porque você basicamente tem estrutura física. Você não tem custo de produção. Você não tem um custo de produto. Você simplesmente tem as despesas para manter a operação viva. Uma vez que você recebe dinheiro, faz todo o seu cálculo de sinistralidade para saber o quanto é que você tem de margem para os sinistros sobre o que você vendeu. Então isso traz muita segurança também para as finanças de uma empresa que trabalha com a parte de seguros. Muito parecido até mesmo com o segmento bancário, porque é uma intermediação financeira de certa forma. Faz todas as análises, vê quais são os segmentos e aí pronto, fechou o seguro. Fechando em uma grande quantidade, você tem uma sinistralidade muito controlada e os ganhos que você possui são muito maiores. E agora, o último ponto, o último segmento que eu quero falar para vocês começarem a investir é o segmento de saneamento. Tem um cuidadozinho dentro desse setor, por isso que eu deixei ele por último, mas A gente sabe que setores que têm uma necessidade da população acabam sendo muito bem positivos. Por que isso acontece? Porque naturalmente saneamento é uma coisa básica. Claro que no Brasil a gente ainda não conseguiu entregar um saneamento para a grande maioria da população. Mas como é quase um direito humano, é um segmento muito perene. Entregar saneamento para a população, para as cidades, é algo natural. E aí você tem algumas empresas muito específicas que trazem sim uma estrutura muito sólida, com uma previsibilidade muito grande, assim como que a gente falou na energia elétrica. Tudo isso possibilita que o investidor tenha resultados muito mais tranquilos, muito mais satisfatórios e ajudem com que você esteja muito mais perene. E, obviamente, também é um setor que foca muito na questão de dividendos, de renda passiva, pois você não tem tanta necessidade de reinvestimento para crescimento da empresa. Claro que a gente precisa expandir a questão de saneamento, mas não é uma coisa exponencial. É uma coisa natural que vai acontecendo aos poucos e a empresa não precisa reter tanto para essa expansão. Mas, obviamente, aqui eu trago um cuidado, que esse cuidado ele pode ser levado a todos os quatro segmentos, que é a questão do setor público. É muito importante a gente citar que setores que têm gerência pública, que políticas podem impactar o efeito da empresa, têm que ser tomados cuidados. Como assim? Se sair uma lei que mexe com o processo de uma dessas empresas, você pode ter um impacto muito grande. Isso é válido para energia elétrica, isso é válido para saneamento, isso também pode ser válido para os bancos. Então, muito cuidado com essa questão de empresas públicas ou com ingerência do setor público dentro do setor, não necessariamente da empresa. Não estou falando de uma empresa estatal, mas às vezes o setor, ele, por ser muito regulamentado, gera riscos para o investidor e a gente tem que colocar isso na balança. E dentro de uma estratégia de asset allocation, você ponderar o risco que você está correndo sobre a posição que você está montando. Então, com isso, você começa a se proteger dessas incertezas que a gente tem no mundo dos investimentos. Tá bom? E agora eu queria te perguntar: vou colocar aqui embaixo uma enquete e volta para mim. Qual desses quatro setores você considera o melhor para ser investido? Coloca aqui que a gente vai discutir exatamente qual é a visão de vocês, como vocês estão visualizando esses quatro segmentos e dentro de tudo que a gente falou aqui, o que você investiria hoje sem a menor dúvida, comparando um com o outro. Agora eu também deixo um convite para você para acompanhar todas as nossas redes sociais, acompanhar nosso canal no YouTube, O Seu Dinheiro, o nosso Instagram, @othiagosena, trazer dúvidas, comentários, perguntar diretamente no direct o que você está em dúvida sobre como investir nesses setores, que a gente vai contribuir com você, vai te responder, sempre vai dar muita atenção para que ao final do dia você se sinta cada vez mais confortável para investir o seu próprio dinheiro. O nosso episódio de hoje fica por aqui e eu te vejo na semana que vem. Valeu!